CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
As mulheres representam 51,5% da população brasileira, perto de 105 milhões de pessoas. São a maioria em todas as regiões do país e chefiam quase metade dos domicílios. Elas crescem em representatividade e protagonismo, refletindo mudanças sociais e demográficas importantes. Da saúde à segurança, as políticas públicas voltadas para as nossas mulheres nunca foram tão urgentes como agora. Com longa trajetória na assistência social e uma bem-sucedida experiência como ministra do Desenvolvimento Social, a londrinense Márcia Lopes retorna ao governo federal para comandar uma das pastas mais sensíveis do país. Em um Brasil marcado pela desigualdade de gênero e altos índices de violência contra mulheres, os desafios são muitos e urgentes. Márcia Lopes, a nova ministra das Mulheres, é a nossa convidada de hoje aqui no CBN Entrevista. Ministra, bom dia, bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui, hein?
Que bom, Gelson, te rever, reencontrar, vir aqui nesse espaço da CBN. Bom dia a todos os ouvintes.
Ministra, como é que foi a volta para Brasília, hein?
Bom, ela foi bastante pensada, refletida, né? Não era a minha intenção. Participei da transição em dezembro de 2022 e, enfim, né, voltaria para Londrina de qualquer maneira. E aí continuei andando o Brasil, fazendo consultoria, dando cursos, conferências, inclusive muito no âmbito, né, das mulheres. E aí, sempre acompanhando o governo, acompanhando, cobrando, ajudando no que eu podia. E aí veio esse convite do presidente Lula. Mas eu pedi alguns dias para pensar, porque eu tinha que, enfim, falar com meu marido, com a minha mãe, com os meus filhos. Mas é sempre muito bom voltar quando a gente é bem acolhida, né? E quando a gente tem compromisso em realizar missões coletivas. Então, eu decidi que era um momento, faltando não tanto tempo para acabar o governo, e que eu podia, de fato, contar lá, não é, com o apoio do presidente. Foi uma conversa muito boa, e de tantos amigos e amigas que eu fiz em Brasília, porque eu fiquei 5 anos lá.
Voltar estava nos seus planos?
Absolutamente, não estava. Tanto é que eu fui para a transição e já disse que eu não poderia estar na equipe, que eu continuaria ajudando, contribuindo, mas como militância, estando aqui. E como eu, no meu trabalho profissional, eu ando muito Brasil, então eu escutava muito. Eu integro o Consórcio Nordeste, com os 9 estados lá, também como militância. Então, eu sempre ouvia as pessoas, fazia questão de ouvir, de levar para amigos e colegas que eu tenho, né, em Brasília, no próprio Ministério de Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, com o ministro Wellington. Ajudamos a indicar pessoas, enfim.
Me fala do Ministério das Mulheres. O que é que tem de novo nesse desafio para a senhora?
Bom, primeiro é a recriação desse ministério, né? Nós tínhamos secretaria lá atrás, depois tivemos secretaria com status de ministério. Desde o início, quando eu estava lá, né, a Nilceia foi a primeira ministra e passei por várias delas. E assim, entendendo que, isso eu disse para o presidente Lula, é uma política intersetorial, né? Ela não, o ministério não realiza em si as ações na ponta, né? Como nenhum outro ministério realiza, mas formula, cofinancia. E no caso do Ministério das Mulheres, tirando alguns programas específicos, que depois nós podemos falar, ele, a responsabilidade dele é exatamente fazer a intersetorialidade, dialogar com todos os outros ministérios, fazer acontecer cada política pública para as mulheres do Brasil. E também essa relação com os estados e municípios. Então, o que eu estou no ministério não faz nem 10 dias, né? Eu assumi dia 6 de maio. Então, hoje é dia 12, faz exatamente 6 dias. E nesse período eu estou me apropriando, né, das coisas que tem, da estrutura, do trabalho, né, do perfil das pessoas, da equipe. E há uma grande expectativa, né, porque justamente as mulheres hoje, felizmente, têm um sentido muito importante no país, né, da ocupação do espaço, do respeito, da superação dos grandes desafios que nós temos, do enfrentamento dessa violência bárbara contra as mulheres. Então, assim, é um ministério absolutamente estratégico para o ministro da Economia, para o ministro de Relações Exteriores, para o ministro a ministra do Planejamento e para todas as áreas setoriais. Então, é uma grande responsabilidade estar neste ministério e tenho recebido muito, muito apoio. Estou muito impressionada do Brasil inteiro, dos próprios ministros e ministras, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar muito.
Aquela pergunta que não pode faltar: qual foi a missão que a senhora recebeu do presidente Lula ao aceitar o convite para o Ministério das Mulheres?
Ele me disse exatamente isso, que ele sabe que a gente não pode admitir nenhum tipo de violência contra as mulheres. Então, nenhum tipo. Mas que, para além desse enfrentamento à questão da violência, eu teria que cuidar exatamente para que cada política pública setorial cumprisse o seu papel. E aí, a saúde, nós, né, já marquei com o Padilha para a gente fazer um grande Programa Nacional de Saúde Mental, que é uma das áreas muito importantes. Para fazer em relação à prevenção ao câncer, para fazer em relação a uma política de saúde bucal, que as mulheres, isso é uma coisa que incomoda muito o presidente. Ele fala, quando eu chego num lugar que eu vejo as mulheres sem dentes, eu fico desesperado. Como é que elas comem? Como é que elas se alimentam? Não é? E assim por diante. Cada ministério, educação, habitação, cultura, agricultura, assistência
social.
Guardiã
das políticas públicas voltadas para o público feminino.
Exatamente. Articular, mobilizar, fazer. E aí eu disse isso para o presidente. Eu topo, eu sei o que é uma política intersetorial, eu vou trabalhar muito. Agora você vai ter que dar o comando para os ministérios, para os ministros e ministras, para que eles façam aquilo que a gente acordar a fazer. Porque esse é o problema. Há quantos anos, quantas dezenas de anos a gente está falando da violência contra a mulher, e ainda hoje eu assisti, não é, a entrevista da Silvana Mariano. Sim. E vi, não é, de novo, essa repercussão do feminicídio e de tantas outras formas de violência. Então, até quando nós vamos com isso, com esses dados, com esses números, com esses indicadores? A gente precisa pôr um basta nisso. E essa é uma missão que não é de uma pessoa, não é de um governo, é coletiva, é da sociedade, é do mundo. Mas o presidente Lula, então, me deu essa tarefa. Ele quer encontrar as mulheres mais felizes, sorriso largo, se sentindo autônomas, se sentindo livres, se sentindo pertencentes ao seu espaço, ao seu território.
Como é que vai ser o Fazer Fazendo em 2025, com base na experiência que a senhora amealhou lá atrás como ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome?
Bem, eu tenho um jeito muito interativo, né, de fazer as coisas. Eu não sou eu, mas sou eu junto com uma equipe que está sendo muito bem escolhida, né? Eu tenho que me cercar de pessoas que eu acredito, que têm experiência, que têm competência técnica, política, e que acredita no que faz. E foi isso que eu já comecei fazendo.
Seu orçamento é grande, ministra?
Não, o orçamento é muito pequeno. Ele era de 370 milhões, 340 foi para 370 milhões.
Está na conta da sua habilidade, então.
Exatamente. Não, nós estamos ainda, né, trabalhando isso, e eu vou bater na porta de cada ministério e do Congresso.
Para fazer, falei, um upgrade nesse valor.
Já me reuni com as deputadas para dizer que as emendas parlamentares, né, e deputadas e deputados precisam ser carreadas. Me reuni com as secretárias de Estado na semana passada, das mulheres de todo o país, faltaram 3 estados, e já disse para elas: vocês avaliem o que vocês precisam nos seus estados, vamos conversar sobre isso, e que as emendas parlamentares sejam carreadas para essas necessidades, não é para aquilo que o deputado quer. Esses tempos atrás, uma gestora me ligou, uma secretária municipal, falou: professora, o que eu vou fazer com 3 vans aqui no meu município? Eu não preciso de 3 vans num município de 5 mil habitantes. Então é isso que tem acontecido historicamente no país, com orçamento secreto, com as emendas que, enfim, se não tiver uma direção, um projeto, né? E aí eu tenho conversado muito isso com a minha equipe. Uhum. Um clima bom, um clima de muita coesão, um clima de fortalecimento das nossas equipes, de respeito às habilidades, né, que nós temos. E nós temos um ministério bom, um ministério pequeno, mas um ministério que tem uma estrutura suficiente para a gente fazer esse barulho na esplanada e no resto do país.
É, ministra, a gente já vai chegar às políticas propriamente ditas, aos programas que já estão andando há pouco mais de 2 anos, desde a recriação do ministério, daquilo que a senhora tem no seu horizonte como desafios. Mas me fala um pouco sobre esse resgate histórico. A gente passa a olhar com mais atenção para esse público a partir da redemocratização do país. Mas políticas públicas de verdade construídas com objetivo e finalidade só a partir de Lula 1.
Bom, primeiro que em 2016, quando aconteceu o golpe, nós todos que passamos por lá ou que militamos nas áreas, quem é professor das universidades, quem os pesquisadores, os gestores, a militância, os movimentos sociais, sindicais, né, das igrejas, nós sofremos demais, nós adoecemos muito, muito. Porque a gente via aquilo que a gente construiu com tanta luta, a gente foi vendo acabar. Eu assisti uma reunião do Conselho Nacional de Assistência Social em que as pessoas do governo disseram: olha, gente, agora acabou. Agora não tem esse negócio de conversar, de dialogar, de conferência. Agora vai ser do nosso jeito. E foi assim. Então as coisas foram acabando, elas foram sendo destruídas. E na transição, indo aos ministérios, que nós tínhamos que conversar com as equipes lá, inclusive com os ministros da época, em 2022, né? Eles passavam PowerPoints lindos, maravilhosos, mas a gente sabia que não era nada daquilo que acontecia. E o nosso relatório, posso depois te passar,
por favor,
foi um relatório que ficou muito bom, relatório da transição, que mostrou qual era o estado de coisas, né, o estado da arte mesmo, a história, as demandas da realidade. Imagina depois de uma violenta crise econômica, crise política e da pandemia, o que restava. Então a gente viveu isso intensamente. Quando a gente passou pela transição, parecia que o governo Lula já estava instalado, as pessoas queriam falar com a gente. Eu integrava uma equipe que era com a Tereza Campelo, com o ex-ministro Patrus Ananias, com a Simone Tebet, com o André Quintão, com o Maluf, com gente, com a Bela Gil, áreas do Ministério do Desenvolvimento Social, e que a gente recebia as pessoas. Teve semana que eu coordenei 40 reuniões de gente do Brasil inteiro vindo pedir, pelo amor de Deus, que as coisas tinham que mudar. E aí, olha a grande responsabilidade, resgatar ministérios, recriar, imagina, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Cultura, do Esporte, Ministério das Mulheres, Ministério dos Povos Indígenas, da Igualdade Racial, né? Então a gente sabia que não seria nada simples, porque no dia 8 de janeiro, como disse um amigo meu, que trabalhou comigo e que está na presidência, ele falou: olha, não foram só as vidraças que arrebentaram e o patrimônio histórico, eles arrebentaram a institucionalidade da máquina pública. Então eles quebraram os computadores, eles apagaram, deletaram os processos, os fluxos. Imagina o que é isso? Então, antes, para você contratar uma pessoa, para você fazer uma consulta, se demorasse 15 dias, passou a demorar 3 meses. E aí, claro que isso atrapalha o governo. Não basta o presidente Lula querer retomar e resgatar, implementar as coisas. Precisa ter transparência e, felizmente, nós melhoramos muito nesse processo. A Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, o Tribunal de Contas, né? Mas isso tem custado muito ao povo brasileiro, não é ao presidente Lula, é ao povo brasileiro. Porque para fazer chegar de novo o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Saúde, os mais médicos, para ampliar qualquer serviço de CRAS, de CREAS, da Casa da Mulher Brasileira, né, isso é um tempo muito mais longo do que a gente imaginava. Por isso, né, esse desmonte custou muito essa irresponsabilidade, que o povo não tem noção do que aconteceu, Gelson.
Ministra, eu deixaria essa pergunta lá para o final da conversa, no segundo bloco. A senhora fala com a autoridade de quem está afiliado ao Partido dos Trabalhadores desde 1982. Qual é a sua leitura para o Lula 3, o momento vivido pelo governo?
Você sabe que eu estava animada falando agora na segunda-feira com o presidente Lula das coisas que eu queria fazer e que dava para fazer, que a gente ia articular, que ele disse assim para mim: olha, você se lembre que este governo não é o mesmo do nosso anterior. E você vai entender o que eu estou falando quando você assumir o ministério.
Ele tem essa ciência, ministro?
Claro que tem, tem total. Na relação com o Congresso, por exemplo.
Porque por
na
vezes
relação com os parlamentares.
Por vezes nos tentam convencer de que o presidente está tentando reproduzir no Lula 3 uma realidade de governo de Lula 1 que não existe mais.
Tá errado, sim. Tá. É uma incorreção, até porque eu acho que ele acertou nas estratégias, eu tenho certeza. Uhum. Porque ele sabia, com o relatório, nós entregamos pessoalmente, fisicamente, o relatório de transição. Ele teve o cuidado de ler os relatórios. Cada vez que ele nos encontra, ele fala: olha, presta atenção, tá escrito lá no relatório.
Tá sinalizado lá, né?
É. E aí, ele sabia que ele tinha que priorizar a política econômica do país e que ele tinha que pôr o país de volta no mundo. Uhum. E eu senti isso de perto, porque depois que eu saí do governo, eu passei a ser consultora da África, da América Latina, pela FAO, Unicef, pelo BID, enfim. E é isso, quer dizer, o Brasil saiu, né, do mapa do mundo, o Brasil voltou para o mapa da fome, o Brasil voltou a ter os indicadores que a gente jamais imaginava novamente. Então, o presidente Lula fez questão, ele teve que se dedicar às relações internacionais, aos países, a opinar, porque as pessoas esperam isso do presidente Lula. É impressionante como os organismos da ONU, os próprios empresários, o setor privado, os governantes do mundo têm muita confiança no presidente Lula e sabe que ele tem sensibilidade, que ele tem uma leitura, né, muito clara da realidade mundial que interfere muito no cotidiano do Brasil. Então ele se dedicou a isso em 2023 corretamente e, claro, sempre comandando o Brasil, os ministérios, e eu percebi, porque eu também acompanhei isso de perto, participei de muitas reuniões, de muitas visitas a Brasília, né, que esse processo foi muito mais demorado do que os primeiros governos, no sentido de preparar os servidores com relação super precarizada, que não se fez mais concurso público, e se imobilizou o governo. Então, contratos temporários de pessoas que chegavam e saíam, e aí você não tinha continuidade. Então, problemas de toda a ordem, e principalmente em relação ao Congresso. Não é simples você saber que você não tem nos deputados e deputadas a mesma intenção e o mesmo objetivo, o mesmo compromisso de fazer as políticas públicas funcionarem. Uhum. E não de ficar loteando os espaços, os territórios para minha reeleição, enfim, né? Então, eu também já conversei com a bancada feminina, tive lá num ato muito bonito, numa coletiva com a Célia Chacriabá e a Benedita da Silva, numa coletiva sobre violência política de gênero, porque ela sofreu isso, imagina, com a polícia legislativa, é gás de pimenta, é uma coisa absurda, porque ela dizia: eu sou deputada, e eles não acreditando nisso, uma indígena, né, uhum, vestida assim. Enfim, e eu disse: olha, nós precisamos das deputadas e dos deputados para fazer a política para as mulheres vingar, porque nós precisamos de recurso e a maioria dos recursos estão aqui. Ou vocês me devolvem o 7B que vocês pediram a mais nas emendas, ou vocês vão fazer as emendas que nós precisamos, não tem problema. Porque esse dinheiro, às vezes dá impressão, tinha alguns deputados federais aqui da região, que eu via muito outdoor, dá impressão que o dinheiro é do bolso deles. E não é.
Sim.
Emenda parlamentar é o orçamento público.
Dinheiro do público,
dinheiro,
né,
do povo.
Sem,
né,
dúvida.
Então precisa ser feito o que a sociedade precisa, o que as realidades precisam.
Deixaram Brasília pior depois que a senhora saiu de lá? Como é que a senhora encontrou Brasília nessa volta?
Sim, na verdade, assim, na transição... Ah, bom, vocês, né, todo mundo sabe bem o que foi o processo eleitoral.
Sem dúvida.
Né? O que foi essa realidade das fake news. Antes você fazia um anúncio, você fazia uma projeção, você fazia uma proposta, os próprios candidatos. E a população tentava identificar em quem melhor ela acreditaria para representar as suas necessidades e os seus direitos. E depois, né, do governo passado, a gente sabe bem que virou uma absoluta imoralidade, irresponsabilidade, a gente não tem nem qualificação para isso, né? Porque as pessoas na cara dura mentem. As pessoas diziam para mim, gente da minha família, minhas amigas, olha, Márcio, que saiu, isso é verdade? Claro que não é verdade. Claro que não, a maciça maioria das informações que chegavam de Brasília para a população não era verdade. Então as fake news, né, virou o centro das atenções e das referências das pessoas. Por isso que a comunicação, né, e eu vou investir muito nisso.
Sim.
Já dei lá a orientação que eu quero falar com uma rádio. Eu quero amanhecer o dia falando com uma rádio. Porque é isso que faz chegar a orientação, a informação, não é correta, verdadeira. Então é claro que Brasília, tudo mudou. Porque também as pessoas, até as pessoas que têm boa intenção, independente do partido, até as pessoas assim ficam avaliando se vale a pena ou não, ou se tem que entrar na lógica dessa turma que desmontou o país, que destruiu o país, destruiu os sonhos, destruiu a verdade, e que a gente não pode admitir. Olha o tanto de homofobia, de discriminação, de criminalização das coisas que podem, de fato, ser muito boas para o desenvolvimento do Brasil. Então, mudou a política, sim, né? Nós temos hoje uma má qualidade, inclusive na própria formulação, projetos que são absurdos,
sim,
né? Gente querendo legislar sobre o que não tem nada a ver com a vida, o que não está garantido pela Constituição, que não vai virar nada, mas que para a sua popularidade, né, tentando convencer os moralistas, os falsos moralistas, isso vale. E os desinformados, infelizmente. Então nós vamos investir muito para ter uma conversa muito clara, muito franca com a população brasileira.
Ministra, só quem já conviveu com outras versões da ministra Márcia Lopes sabe que a senhora não é de recado. Manda reto o papo. Mas eu tô vendo sangue nos seus olhos dessa vez, hein? Tem uma motivação extra para esse momento?
Olha,
por tudo que tá aí?
A motivação é exatamente essa. Porque a gente tem pouco tempo.
Tá.
Porque...
E pressa, né?
E pressa. E a gente não pode achar, naturalizar e achar que é normal, natural, seja as pessoas passarem fome, seja as pessoas não terem sonhos, seja as pessoas morrerem pela violência do outro, não é? Seja esse processo que a gente precisa se preocupar muito com ele. Então, como nós temos pouco tempo, nós temos que buscar parceiros, nós temos que angariar essa confiança no poder público, na administração pública federal. O presidente Lula continua sendo esse ser humano que é indignado com a pobreza, com a miséria, com a fome, com o desemprego, com a falta... uma mulher que mora num barraco, que tem goteira na sua cama, uma mulher que não tem onde deixar suas crianças...
Que não tem os dentes todos na boca.
Que não tem os dentes na boca. O Lula falou, sabe quantos dentes faltavam numa mulher esses dias que eu vi? 19. Como pode chegar nesse ponto? E aí ele também se refere a um processo que eu vou trabalhar muito, que não é o governo federal que executa na ponta. Quem executa na ponta são os municípios, são as prefeituras, são o governo do estado. Hoje eu pensei até que eu ainda quero ligar para o prefeito da nossa cidade, porque, né, Londrina pode, ela já foi referência em muitas políticas públicas.
Sim,
ela pode e deve, não é, ser melhor. E eu espero que a nova gestão faça isso. Nós temos uma responsabilidade. Cada centavo que vem do governo federal, ou do estado, ou do próprio município, precisa ser muito bem utilizado, precisa prestar conta, né? Nós precisamos valorizar. E Londrina já foi referência, inclusive, na política de mulheres, lá em 93, né? Quando eu fui secretária de assistência social, Elza Corrêa foi secretária da mulher, se eu não me engano, foi a primeira Secretaria Municipal da Mulher criada no Brasil, né? E referência em muitas áreas. Então, nós precisamos resgatar isso. Por isso, também, que o meu diálogo será com os prefeitos e prefeitas desse país, com os governadores e governadoras, com os secretários que atuam nessa área, para a gente entender por que as coisas não acontecem como deveriam no tempo. E porque recurso, falta porque a gente tem um acúmulo de muitos anos nesse país, né? Sem investimento suficiente. E falta porque às vezes o recurso não é bem utilizado, por uma série de razões. Agora, e nós precisamos brigar. Eu mesmo falo, vocês têm que pressionar, vocês têm que ocupar o Congresso, conversar com os deputados e deputadas, pedir audiência com os ministérios para a gente conseguir a agenda necessária para as nossas bandeiras, para as nossas prioridades.